Começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes, alunos da UNINTA e demais pessoas que estão presentes. Estamos aqui para falar com, entrevistar o professor Cícero Bezerra, que é coordenador de Humanidades da UNINTA, e também vai se apresentar com o seu currículo. Professor Cícero, boa tarde. Por favor, uma pequena apresentação sua.
Boa tarde, professor Moser. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, né, conectados na Rádio UNINTA, onde temos um acesso muito grande com os alunos, com os amigos, conhecidos, né, da área de humanidades do Centro Universitário UNINTA e também de outros cursos, né, as pessoas que conectam a esse programa. Eu sou o professor Cícero Bezerra, sou coordenador da área de humanidades do Centro Universitário UNINTA. Nós temos os cursos de teologia, filosofia, sociologia e ciência da religião. Esses aí são os cursos de graduação. Também nós temos os cursos de segunda licenciatura, formação pedagógica, tanto de filosofia, de sociologia. São cursos que têm uma grande quantidade de alunos. A minha formação é teologia, sou bacharel em teologia, mestrado, tenho dois mestrados, um mestrado em teologia pastoral e um mestrado em teologia e sociedade, e o doutorado é em teologia, área de pesquisa é religião e mídia. Esse é o meu trabalho, tenho mais de 40 livros escritos, né, já sou professor já há muitos anos, perto de 40 anos, então estamos aí para trocarmos algumas ideias, então, professor Moser.
Portanto, vamos aproveitar essa grande sabedoria do professor Cícero, vamos falar sobre a oração Pandemia Adversidades. Numa catequese do Papa Francisco I, no dia 7 de maio desse ano, ele conta o fato de que ele estava num confessionário em Wuhan, na Argentina, e apareceu aí uma espécie de hippie que contou os problemas para ele. E disse assim ao Papa, que era no momento era cardeal, o padre, não sei, né? Eu contei isso, minha mãe, ela disse, vai a Nossa Senhora e ela vai te dizer o que deve fazer. Então, esse contar os seus problemas para Nossa Senhora, para ele, no caso, para Deus, né, conseguiu o chamado dom do conselho. Então, como é que pode a oração nos aconselhar nos momentos difíceis, o dar-nos paciência, fortaleza, piedade, de contas os dons do Espírito Santo? Como é que estão ligados esses dons à oração?
Professor Moser, nesses dias difíceis, né, que nós estamos passando, os dias de pandemia, virose, como alguém diz, né, que a morte começou a fazer parte da agenda, né, porque nós vivemos muito tempo, assim, quase que deixando a morte de lado, né, o cidadão, ele tentava evitar até de conversar, né, sobre a morte e trazer esses assuntos à tona. Mas nesse ambiente, nessa situação de vulnerabilidade, de isolamento, distanciamento, as questões espirituais, elas vêm à tona, né. Eu acho que situações assim, o ser humano, ele fica muito mais sensível, ele está muito mais aberto, né, para o transcendente, está muito mais assim, propenso a pensar no sobrenatural, na metafísica, né, em aspectos da divindade, né, tanto no que diz respeito à pessoa humana, quanto no que diz respeito ao sagrado e ao divino. E aí é onde entra a oração, né? Aí é onde entra, nós já temos pesquisas, temos evidências suficientes que demonstram que as pessoas que têm algum tipo de crença, que têm alguma relação com o sagrado, eles conseguem passar por momentos assim como esse que nós estamos passando, conseguem encontrar mais força, encontrar mais subsídio espiritual para enfrentar esses dias. E aqueles, né, que não têm aonde se apegar, que não têm aonde buscar algum apoio espiritual, eles passam por maior dificuldade.
Professor Cícero, o problema é o seguinte. Então, em primeiro lugar, o que é, antes de começar a discutir esse ponto de encontrar, digamos, apoio na oração, o que é a oração em termos assim, digamos, que todo mundo possa entender?
Oração é falar com Deus. Na forma mais simples possível, oração é falar com Deus, e é fundamental de que o indivíduo entenda que na oração ele não precisa de intermediários, né? Então você pode falar com Deus a hora que você quiser. Agora, é lógico, também nós temos aquelas orações que são as orações dos pais da igreja, as orações já escritas, estabelecidas, que tem toda uma virtude também, mas o indivíduo, ele fala com Deus a hora que ele quer, no momento que ele quer, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, e na essência, da forma mais simples possível, a oração é falar com Deus com a expectativa de ser ouvido, né? Porque também não é só falar com Deus de maneira aleatória, de maneira casuística, mas eu estou falando com Deus com a expectativa de ser ouvido. O que é essa expectativa? É a crença, é fé, é acreditar que Deus ouve as orações.
O grande problema que tem o povo em geral, aqueles que não têm a formação bíblica suficiente, que acontece no Brasil, por exemplo, em muitos casos, que não leem a Bíblia, a oração é vista como uma espécie de pronto-socorro, né? Uma questão de emergência. Só se lembra de rezar quando estão em apuros, quando estão em dificuldade. Ao passo que a oração tem que ser do íntimo da pessoa, do coração da pessoa. Isso que o senhor está falando. Então, porque o importante é que, o que, que eu observo? Que a maioria das famílias ensina aos filhos fórmulas de oração e não ensina a falar com as próprias palavras.
Isso mesmo.
O que, que o senhor acha disso?
Isso mesmo. Eu acho que na tradição, e aí nós temos, como cristãos, né, nós temos as duas tradições, a tradição católica e a tradição protestante. Na tradição católica, as famílias vão ensinar as orações que são aquelas orações clássicas, né? O Pai Nosso, Ave Maria, Salve Maria, o Credo. Essas são aquelas orações que são virtuosas. A gente não pode tirar, não cabe a nós, né? Tirar a virtude dessas orações que são muito importantes. Na tradição protestante, já é aquela oração mais espontânea, é a oração onde o indivíduo ele fala com Deus e etc. Mas esse tópico que o senhor coloca, daquela oração tipo ponto-socorro, né, que a pessoa só busca a Deus, só busca a divindade em momento de crise, em momento de dificuldade. É importante entendermos de que o relacionamento do ser humano com o sagrado, do ser humano com o divino, do ser humano com Deus, ele é um relacionamento de adoração, de reconhecer, né, de que Deus é Espírito, né, e como diz as Escrituras Sagradas, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, é reconhecer Deus como Espírito e prestar a Ele esse culto. E esse é um culto diário, né, é um culto através da nossa... A palavra culto é a ideia de adorar, né, através da nossa vivência, e nós adoramos não só naquela forma ritualista, aquela forma cerimonial, mas nós adoramos através da nossa vida, né, do nosso comportamento, é uma forma que nós temos de agradar a Deus, né, de viver de acordo com aquilo que Deus espera de mim, né, é uma forma que eu tenho também para cultuar.
O que eu vejo muitas pessoas que falam do desespero, que Deus não responde. Porque eles provocam a Deus, eles querem que Deus dê a resposta imediata, que dê a resposta, digamos, no problema dele. A oração não é isto, a oração é entregar-se a Deus. E, sobretudo, que na Bíblia, ela eliminou o sistema feudal, a vassalagem, a escravidão, disse: não ter mais medo, eu sou pai, eu sou misericordioso, eu estou disposto a perdoar você 70 vezes 7. Quantas vezes Deus perdoou Israel pelos seus desvios? Moisés, Abraão também, que foi provocado na questão de imolar seu filho no monte lá, e que veio depois uma voz, disse: não, para aí, não. Ele sacrificou um cordeiro, um animal no lugar dele. Então, eu acho que o que mata, em parte, a oração, não sei se o senhor concorda comigo, eu estou provocando, né, uma pergunta, né, é o formalismo que as pessoas têm em relação à oração. É rezar aquela fórmula, como se a fórmula fosse uma abracadabra. Quer dizer, existe uma espécie de resquício daqueles ritos mágicos que havia antigamente, quem dá em alguns lugares, né, esse espírito mítico. O que é que o senhor acha?
Sim, mais uma vez, a questão da tradição, por exemplo, aquelas orações que são formais, as orações escritas, as orações, né, catequéticas, as orações dos pais da igreja, dos catecismos, nós não podemos dizer que essas orações elas não têm virtudes. Tem virtudes, sim. Porque todas elas exaltam a Deus, né? Todas elas buscam uma aproximação de Deus. Agora, a oração genuína, né? Nas Escrituras Sagradas nós temos uma experiência muito interessante, que é a experiência do fariseu e do publicano. O fariseu vai até o templo e lá ele se humilha diante de Deus, né? Ele fala, né, que eu sou... o fariseu ele se exalta diante de Deus, ele fala da sua grandeza, fala da sua religiosidade, fala da sua santidade, etc. E o publicano, por sua vez, ele fala da sua pecaminosidade. Ele fala arrependendo-se dos seus pecados, da sua pequenez, da sua vida, né, errada diante de Deus. Essa é uma história contada por Jesus, uma parábola contada por Jesus. E Jesus pergunta: qual dos dois é o abençoado? É aquele que se exalta ou é aquele que se humilha? E aí ele termina, né, essa narrativa dizendo assim: aqueles que são humilhados serão exaltados. Então eu acho que essa é a essência que Jesus nos ensina da verdadeira adoração. Da verdadeira adoração e oração também. É aquele espaço de humilhação, é o espaço de onde eu reconheço diante de Deus, né, de que eu sou um pecador, de que eu preciso do perdão, de que eu preciso da aceitação da parte de Deus. Então, a oração genuína, aquilo que o senhor está falando, professor, é aquilo que sai do coração, né? Que Jesus nos ensinou a esse respeito.
É justamente esse coração que é interessante, que é salientado aqui, que o próprio Catecismo Católico também fala disso, que a oração vem do coração, não é um ato intelectual. As emoções rezam, o corpo reza. Mas o homem todo que reza é o seu coração que reza, porque o que acontece na oração é que ela é realmente uma oração quando você tem uma epifania, quando você de fato se encontra diante de um outro, um outro maiúsculo, né? Que seria o Deus transcendental, nessa confiança, nessa entrega. Porque se não houver confiança, não houver a fé, a oração é vã. São palavras, como disse, como bronze que soa e não adianta nada. Não é isso, professor Cícero?
É isso mesmo. O apóstolo Paulo que falou isso, né? Como bronze que soa, como sino que retine, né? Que se perde no ar. Então, a oração genuína, É aquela oração, uma das coisas importantes entendermos também, a oração ela vem carregada de emoção, né? As emoções são as mais diversas, alegria, tristeza, o pranto, a dor, então é bem carregado com tudo isso. Então, o que Jesus nos ensina é de que naquele momento de oração, naquele momento de prece, naquele momento da ré, naquele momento da comunhão, né, entre o transcendente, que é Deus, né, e o imanente, né, que somos nós, né, a encarnação, né, que Deus criou o homem, criou os céus e a terra e etc. Então, esse é um momento sagrado, esse é um momento divino. Essa conexão santa, né, essa conexão genuína, e para que essa conexão é uma palavra mais nova, né, dos nossos tempos aí, mas para que esse encontro, né, esse contato, ele aconteça, a base, né, para isso tudo é a fé. Você, a pessoa acredita, isso é possível acontecer. E a fé, ela é genuína, ela é autêntica, ela é individual. Cada indivíduo, ele tem o seu grau de fé, e nós não podemos, de maneira nenhuma, intervir na fé de ninguém, né? A fé, ela é individual, de cada pessoa. Então, uma oração genuína, uma oração verdadeira, ela vem respaldada, ela vem baseada, e tem como plataforma, né, a fé. E a execução, aquilo que a gente está falando aqui, é que eu falo com Deus e Deus fala comigo. Deus se revela através das coisas que acontecem no dia a dia, através da cura, do milagre, da proteção e etc. Então, a oração, ela é respondida, né? A gente pode até, hein, professor, desafiar. A pessoa fala assim, as minhas orações não são respondidas. Então, fique orando, continue orando. Continue orando, que uma hora a sua oração vai ser respondida, né? Às vezes Deus diz não, às vezes ele diz sim, e às vezes ele diz espere, né? Depende do grau da nossa fé.
É porque a oração tem que partir desse princípio: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Portanto, nós não temos que pedir. Oração não é uma questão de contrato de negócio. É uma entrega, como a oração de qualquer cristão, não em católico, qualquer cristão, é uma revelação, um encontro com o tu, com alguém que se revela, que não permanece envolto no mistério, mas que é o Deus que quer falar conosco, se nós estamos dispostos a ouvir. Acho que Josué que falou, né, eis-me aqui, Senhor, enviai-me.
Sim.
Nos profetas, né, professor?
Isso mesmo. Então, essa noção da entrega, né? Porque uma das coisas que tem acontecido com essa igreja moderna, né, é essa ideia de que eu vou até Deus para receber. Né, vou para receber alguma coisa da parte de Deus. Quando nós vamos para os pais da igreja, São Francisco, basicamente, né, São Francisco, que é um grande exemplo de renúncia, de entrega, de deixar. Por exemplo, hoje em dia nós temos muitas pessoas que eram muito pobres e foram até a religião e se tornaram ricas, né? Então a religião acabou sendo um motivo de enriquecimento. Enquanto quando nós vamos para os pais da igreja, nós tínhamos às vezes pessoas muito ricas e que largaram tudo, né, para ajudar as pessoas e se tornaram pobres por amor aos pobres. Então, essa renúncia, Jesus, ele na parábola do filho pródigo, ele ensina sobre isso. A palavra pródigo é aquele que abre mão dos seus bens. Então, Jesus, ele ensina isso, de que a virtude, a essência, né, da oração é a entrega, é a renúncia. Convém que, como o João Batista fala, né, convém que ele cresça e eu diminua, né, que ele é o primeiro, né, ele sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, literalmente, o entendimento de oração é entrega, é renúncia, onde eu estou diminuindo, né, e Deus está crescendo na minha vida.
Deixa eu ver, professor, já Marco Aurélio dizia, Marco Aurélio, que não é filósofo, que é um filósofo estoico, né?
Sim.
O imperador romano, 290 da nossa era, ele fala que se pode ser feliz tanto no palácio como numa cabana de campanha de guerra. Eu estava ouvindo outro dia uma entrevista do grande comunicador, bem riquíssimo, que é Nizam Guanais. Você se conhece, né?
Sim, sim.
Ele falou assim, que ele teve Covid e ficou isolado. Com esse isolamento, o que é que ele percebeu? Que ele tinha muitas coisas de que não precisa, era apenas a questão de posse, de possuir. Então, diz ele, eu resolvi sair da minha casa enorme e pegar uma casa menor, apartamento menor. E por que eu tenho que ter 10 perfumes no meu tocador se eu posso ter um basto, dois bastos? Por que tanta coisa? Então, parece que, não sei se é, parece que a pessoa quer se ver realizada no seu bem e não no seu próprio ser. De fato, há uma espécie de inversão. Nós trocamos ser pelo ter. E nós voltamos aqui para Gabriel Marcelo de 1920, né?
Sim. Ravar, sim. Essa busca, né, por ter, ela é uma busca insaciável, né? Quanto mais eu tenho, quanto mais eu quero. Quando nós vamos para Jesus, o que nós vamos perceber é uma proposta por uma vida simples. O que é uma vida simples? Essa vida simples eu tenho, a vida simples ela não é uma proposta para miserabilidade, né, para ser miserável, né? A vida simples é de tal maneira que eu tenho aquilo que é suficiente para que eu tenha uma vida de boa qualidade. E também a vida simples pressupõe-se a disposição de ajudar os outros. Por exemplo, a gente pega aí os grandes milionários, né? Como o senhor estava citando, os grandes milionários, tanto os atuais quanto os passados, todos eles foram pessoas generosas. Quando nós aprendemos a virtude da generosidade, pode ter certeza que nós estamos crescendo como indivíduos, né? Estamos vivendo e praticando a simplicidade, que era assim com Jesus. Jesus era um mestre da lei, Jesus era um rabino, né? Os rabinos da época de Jesus, qual que era a função deles? Era interpretar a lei e viver no templo, e viver da religião. O que, que Jesus faz? Ele sai do templo, ele sai de Jerusalém, vai para a Galiléia, que é uma região de cidades, né, muito pobres, onde está o povo que está sofrendo, que está com fome, que está doente e etc. E ele vai ali para conviver com aquelas pessoas. Então, esse é o grande exemplo de Jesus a respeito da vida simples, né? Onde nós não vamos nos apegar. E uma das coisas que é fundamental nós discutirmos, né, e nesses momentos de isolamento traz à tona, discutirmos essa religião, esse fluxo religioso consumista, né? Esse fluxo religioso do mercado, essa ideia de que a religião é uma forma de ficar rico, né? Enquanto que, muito pelo contrário, na verdade, a religião é a verdadeira religião é o quê? Cuidar do órfão, do pobre, da viúva e do estrangeiro. Então, essa é a essência da verdadeira religião.
É a caridade, né? Mas, professor, a oração, como dizia Ampère, né? O homem é maior quando está de joelhos. Porque nós temos milagres cotidianos. Estou vendo, por exemplo, que eu tenho um calo aqui, né?
Sim.
Hoje, sem mais nem menos, tropecei em casa, sem ninguém, e podia ter muito bem acontecido comigo, como com o Guga, que é Guga Liberato, né?
É isso.
Podia ter me matado. Porque, então, sim, a vida humana está por um fio a cada hora. Nós não sabemos a que hora que Deus vem nos pegar. Portanto, nós temos que estar preparados. Quando menos esperamos, Deus aparece. Então, nós temos que ter esse coração. Só que uma coisa que eu quero salientar, que o senhor também comente, é que não existe modo, forma de ensinar outra a rezar, porque a fé não existe fé de segunda mão, segundo Kierkegaard. A fé não é uma opção, é um dom, é uma entrega. Então, não adianta você falar coisas assim, falar palavras bonitas, isso pode ser muito bonito num discurso, mas, no entanto, você tem que viver essa oração e sentir perfeitamente. Nós, quando eu ouço certos sermões, por exemplo, eu sou católico, né? Às vezes eu vejo que o padre fala, mas não sinto nele essa vibração interior, no outro eu sinto. Sim. Parece que estão falando para falar bonito e não estão falando, digamos, para mostrar, digamos, que Deus se revelou a ele, né?
Sim, o discurso ele tem que estar relacionado com a prática, né? Não adianta termos um discurso que se não está relacionado com o meu dia a dia. Eu tenho um amigo que ele diz assim, que a teologia se faz com o pé no chão, né? A teologia se faz sentindo a realidade da vida das pessoas, daqueles que sofrem, daqueles que passam fome. E a nossa uma das coisas que é fundamental, isso que o senhor aborda, professor, às vezes as pessoas vivem como se Deus não existisse. Às vezes não, muitos vivem como se Deus não existisse, como se as coisas fossem acontecendo. Então, eu acho que é importante, né, para pessoas que nos ouvem, pessoas que vão ouvir ainda, né, porque fica gravado esse programa, você dar conta, é você valorizar os aspectos da espiritualidade na sua vida. É você perceber, né, que existe na sua existência um lado sobrenatural, que tem uma área aí, né, tem um setor, né, tem uma vida sobrenatural. E todo ser humano tem isso aí, todo ser humano. Nós fomos criados por Deus, né, e todo ser humano tem isso. Cabe a nós valorizarmos, darmos a devida importância, né, no nosso relacionamento com Deus, na nossa fé, e é uma prática. É uma prática diária e constante, que não precisamos de intermediários, que não precisamos de formalismo, que precisamos é acreditar em Jesus, acreditar em Deus, acreditar no Espírito Santo, acreditar, né, na bênção divina sobre a nossa vida. Essa é a essência, essa é a base de tudo aquilo que nós, como seres humanos, devemos experimentar.
É interessante que tem umas reflexões aqui do professor Maciel Filvoc. O seguinte, a oração é dupla, porque nós estamos acostumados a falar e não estamos acostumados a escutar. Ao passo que tem na Bíblia, ouvir Israel, ouvir a minha palavra, escutar, ouvir no sentido de pôr em prática, não apenas de entrar no ouvido e ser para o outro. Portanto, esse onde vivemos um tempo onde queremos apenas falar, sobretudo hoje em dia no Facebook, te fala, no WhatsApp, e a gente não escuta o outro. A gente não está aí para, digamos, da pregação. A gente fica como se fosse apreciar, digamos, a retórica do indivíduo e não escutar a lição que ele dá. Simples. Porque quantas vezes na Bíblia aparece ouvi Israel, ouvi os profetas falam isso, né? Sim. Vocês não ouviram, não escutaram. Quer dizer, não é ouvir apenas, é pôr em prática. Esse é o grande problema. Um exemplo que é da Bíblia, que é do Evangelho, que é interessante, é Bartimeu, né? Bartimeu, que estava cego e conseguiu gritar.
Cego.
Estava em Jericó, viu que Jesus vinha vindo, disse, Jesus, filho de Davi! Gritava, Jesus, filho de Davi! E gritava tão alto que incomodou todo mundo. Aí levaram, andaram, cara, não, traz o moço aqui. Jesus falou, o que é que você quer? Eu quero ver de novo, com aquela confiança que ele podia, digamos, receber essa graça. E Jesus o curou. Essa é uma lição para nós. Nós temos que também gritar, não dúvida, mas também ouvir no nosso íntimo. Portanto, a oração é uma questão de uma elevação da alma a Deus, né? É o nosso coração que se eleva a Deus no nosso íntimo. E não apenas repetir fórmulas. Por que que nós rezamos? Sim. A pergunta se resume em o que é ser cristão. Ser cristão é, digamos, ouvir e seguir as palavras da Bíblia e do Evangelho, não é isso?
Sim. A experiência do cego Bartimeu é muito interessante, porque tinha ali uma necessidade, né? Ele tinha a sua limitação física, ele percebeu ali na pessoa de Jesus uma possibilidade de cura, né? Que as pessoas comentavam que Jesus curava, que Jesus atendia a necessidade das pessoas, e aí ele se dispõe, né? Ele se lança ao encontro de Jesus com a expectativa de que vai ser curado. Então, na cabeça dele não tinha uma outra situação a não ser a cura. E é interessante quando a gente observa a reação de Jesus para com ele. Jesus ele poderia, né, já orar e já abençoar e ele ser curado. Mas Jesus ele pergunta para ele, né, o que que você quer que eu te faça? E aí Jesus é bem objetivo, né? Aí eu quero ser curado. Então, se você quer ser curado, seja curado. Então, eu acho que na oração, a gente, nessa experiência de Jesus e o cego Bartimeu, né, a gente percebe assim algumas coisas que são muito importantes. Primeiro, a necessidade. Às vezes nós estamos passando por uma necessidade, né? Por exemplo, eu tenho uma família que a filha está uma filhinha, né, de 8 anos está com câncer, né? Então ali é uma necessidade de oração. E a gente percebe aquela família orando direto, né? Tem orando direto. Tem uma outra esposa de um pastor amigo, também está com câncer, fazendo quimioterapia, é oração direto. Então, às vezes, as circunstâncias da vida nos estimulam para a oração. E também, às vezes, é no cotidiano. É no cotidiano aonde nós temos que formar, né? Não quero usar a palavra o hábito, né? Aquele costume, aquela prática da oração, ela deve ser feita no nosso dia a dia, né? A oração é um ato diário, contínuo e diário, aonde nós expressamos para Deus os nossos sentimentos, aonde nós vamos até Deus exercendo a nossa fé e praticando aquela expectativa de que Deus está nos ouvindo, e Deus ouve mesmo, né?
É isso que é importante, portanto, bem, ao passo que o Bartimeu pedia que Cristo o curasse, os fariseus zombavam de Cristo, mas tu é charlatão, é tudo combinado, não acredita na fé. Mesmo hoje, a milagres, a pessoa não acredita, porque acha que isso tudo é, digamos, é arranjo, é apenas, digamos assim, jogo de cena, né? Mas no fato acontece quando existe a fé, Deus cura, não é isso? Então, esse é o grande problema. Portanto, eu acho que o senhor podia dizer das últimas palavras, já que foram nossos 30 minutos, né, o senhor é muito ocupado. O senhor fala dar os últimos, digamos, as últimas, não digo as últimas palavras sobre a oração, os conselhos que a pessoa tem que rezar a partir dele mesmo, não procurar só repetir fórmulas.
Sim,
De forma para
primeira coisa, a oração não precisa de intermediários. Eu não preciso ir até um para que aquele outro ore por mim, etc. A oração ela é individual. Primeira coisa, a oração é individual. Segundo, né, a oração é o seu relacionamento entre você e Deus e você. Então, é uma conversa, é um ato, é uma contrição entre você e Deus e você. Terceiro, a oração, ela é sustentada pela fé, né? Se não tem fé, não tem oração. Se não tem fé, pode até ter oração, né? Aquilo que nós estávamos falando agora há pouco. A oração só de boca para fora, né? Mas a oração genuína, ela é sustentada pela fé. E número quatro, a oração, ela é uma prática constante. Nós devemos estar sempre orando, né? O apóstolo Paulo, lá na carta aos Tessalonicenses, ele vai falar assim para nós: vocês devem orar sem cessar, orar sem parar. Então, a oração deve ser uma prática constante. Quer viver dias felizes, quer viver uma vida equilibrada, seja uma pessoa dedicada para a oração.
Veja bem, professor, se essa verdade é importante, porque o que eu noto nas liturgias é que às vezes faça o seu pedido e não dá o tempo, nem dá um minuto para você pensar. A pessoa não tem o tempo de se encontrar. Ele está querendo sempre se comunicar, como dizia o Bauman, né? Hoje em dia, praticamente, nós nunca estamos só, porque estamos no WhatsApp, ou no Facebook, no Messenger, ou em outro Snapchat, ou outro qualquer coisa, ou conversando com outro. Nós não temos mais paciência de nos encontrarmos.
Isso.
Porque, às vezes, quando nós nos procuramos, batemos a porta de nós mesmos e nós não estamos, porque fomos atrás do prazer, da honra, da glória, da política, e não fomos atrás daquilo que realmente permanece. Porque a felicidade é aquilo que a traça não come, nem a ferrugem corrói, né?
Isso mesmo. Isso mesmo, professor. É. Uma alegria, né? Uma pela oportunidade, muito obrigado, né, por estarmos aqui juntos conversando sobre esses assuntos importantíssimos, né? São assuntos eternos, assuntos que prevalecem pela eternidade.
Sobretudo agora que na pandemia estamos isolados, eu isolado sem ter ninguém para conversar, então está na hora de você também se ouvir, procurar ouvir a voz de Deus que lhe fala. Isso está nos Salmos da Bíblia, né?
Isso mesmo.
Eu clamei ao Senhor e Deus me falou. Então, será que alguma vez nós escutamos Deus? Ou nós queremos escutar Deus? Ou queremos escutar aquilo que nós queremos apenas saber? Então, o importante é saber que nós, talvez, nós temos, como dizia Jaime Bauman, um filósofo de 1700, espanhol, né? Nós temos a propriedade de nos enganarmos a nós mesmos. Não nos enganemos no encontro com Deus.
Amém. Amém.
Muito obrigado, então, meu senhor, pela honra da sua presença, pelo respeito de todos que nos ouviram e pelas observações que fizeram. Marcial e fez três vezes que falou a mesma coisa, a questão da escuta, portanto, não é só falar, também é escutar a Deus. E nós escutamos aqui, Deus nos fala de muitas maneiras.
Sim.
Deus nos fala de muitas e diversas maneiras, diz a São Paulo, né? Ok? Muito obrigado, então. E até a próxima, professor Cícero. Muito obrigado.
Até a próxima. Obrigado, professor.